Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, suas famílias estejam bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre o diagnóstico da gravidez, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar assistindo com você, abrindo um pouquinho mais sobre o diagnóstico ultrassonográfico dessa gravidez. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aquele convite de sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, coisa de seguir, basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @ Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do trabalho. E claro, na descrição desse episódio, tem meu Linktree, clique nele que você vai ser redirecionado para poder ir no meu LivePix. Assim, você pode apoiar ainda mais esse trabalho que eu faço. Beleza, pensar em diagnóstico da gravidez é pensar naquela introdução que a gente tem falado ao longo desses episódios. O que a gente tem que lembrar? O diagnóstico da gravidez, ele é de fundamental importância na prática obstétrica, sendo essencial para o acompanhamento adequado da gestante, o desenvolvimento fetal também. Considera-se que gravidez tem início a partir da anidação, que é aquele momento em que o embrião na fase de blastocisto implanta-se no endométrio uterino. A fecundação ocorre na região da ampola uterina, que também recebe o epônimo de trompa de Falópio, sendo que este é o local anatômico onde o espermatozoide vai encontrar e vai fertilizar o óvulo em si. Vale ressaltar um conceito em relação à gravidez ectópica. A gravidez ectópica é aquela condição patológica em que o embrião se implanta fora da cavidade uterina. Ela ocorre mais frequentemente na ampola tubária, embora as rupturas da gravidez ectópica sejam mais comuns na região do istmo tubário, devido às características anatômicas dessa porção da tuba uterina. Quando a gente pensa na gravidez, no diagnóstico de gravidez, temos que lembrar que podemos fazer um diagnóstico laboratorial por meio da avaliação do beta-HCG e podemos pensar no diagnóstico clínico em que a gente vai avaliar sinais e sintomas de presunção, sinais e sintomas de probabilidade, sinais de certeza da gravidez. Porém, temos que lembrar também do diagnóstico ultrassonográfico. Afinal, o exame ultrassonográfico, ele é de suma importância pra gente, porque ele revolucionou, meu amigo, ele mudou o diagnóstico gestacional. Ele permitiu a confirmação precoce e a avaliação da viabilidade fetal. Pode ser realizado por via transvaginal ou abdominal esse ultrassom, esse diagnóstico ultrassonográfico, sendo que o exame transvaginal, ele oferece uma melhor visualização em gestação inicial, permitindo identificar a estrutura cerca de uma semana antes em comparação ao exame ultrassonográfico por meio abdominal em si. Então, pensar em diagnóstico ultrassonográfico, no diagnóstico de gravidez, é pensar no exame revolucionário. Esse exame realmente mudou os rumos da ginecologia e obstetrícia. Mudou mesmo. Ele permite a confirmação precoce e a avaliação da viabilidade fetal. Isso é incrível. Além de que ele tem janelas que podem ser utilizadas. Janelas transvaginais, a janela transvaginal, como a janela abdominal. A janela transvaginal é ainda mais interessante porque ela oferece uma melhor visualização em gestação inicial e permite também identificar estruturas cerca de uma semana antes em comparação ao exame abdominal. Então, o transvaginal, em teoria, ele seria bem melhor pra gente em gestação inicial. O importante pra gente entender de diagnóstico ultrassonográfico é lembrar da cronologia do aparecimento de estruturas no ultrassom transvaginal. É lembrar dessa cronologia do aparecimento de estruturas no ultrassom transvaginal. Eu vou te falar dessas estruturas, depois eu vou te dar um mnemônico e a gente vai conversar mais sobre isso, porque isso é importante. O saco gestacional, ele vai ser uma estrutura que vai ser observada com uma gestante em idade gestacional de 4 semanas. Então, com 4 semanas de idade gestacional, você deve encontrar nessa gestante saco gestacional. Com 5 semanas, você deve encontrar nessa gestante a vesícula vitelínica. Em torno de 6 a 7 semanas, você deve encontrar nessa nossa gestante embrião com batimentos cardíacos. Então, se eu tenho uma gestante, chega pra mim e eu encontro o saco gestacional. Provavelmente essa gestante já tem 4 semanas de gestação, concorda comigo? Porque tem isso. Mas chegou outra no meu consultório e eu dei uma avaliada e eu percebi que tem vesícula vitelínica, Lucas. Se tem vesícula vitelínica, em teoria, essa minha gestante já tem em torno de 5 semanas de idade gestacional. Mas, Lucas, eu fui além. Minha próxima gestante tinha saco gestacional, vesícula vitelínica e também tinha embrião com batimentos cardíacos. Então essa gestante tem uma idade gestacional provável de 6 a 7 semanas de gestação. Temos que decorar essa cronologia dos fatos. Saco gestacional com 4 semanas, vesícula vitelínica com 5 semanas, embrião com batimentos cardiofetais, o famoso BCF, com 6 a 7 semanas. Temos um mnemônico para isso, que é a frasezinha, só veja embrião 456. 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 Tô repetindo porque isso tem que ficar medular na sua cabeça. Por que essa frase? Cada palavrinha dessa vai se relacionar ao numerozinho da frente. cada palavrinha dessa vai selecionar o número da frente e a primeira letra do que a gente vai encontrar na estrutura do ultrassom. Então, só vai se relacionar a 4 semanas, porque S é de saco gestacional. Saco gestacional eu vejo com 4 semanas. Vejo, tem a letrinha V, V de vesícula vitelínica, que eu vejo com 5 semanas de idade gestacional. E embrião, que tem a ver com embrião com BCF, que eu vejo com em torno de 6 a 7 semanas. Só vejo embrião. Só letrinha S, que eu vou lembrar de saco gestacional, que eu vejo com 4 semanas. Vejo, que eu tenho que lembrar de V, de vesícula vitelínica, que eu vejo com 5 semanas. E embrião, que eu tenho que lembrar de embrião com BCF, que eu vejo em torno de 6 a 7 semanas. Essa é um macete muito bom, só vejo embrião, para lembrar a cronologia do surgimento das estruturas embrionárias. Lembrando que o primeiro achado ultrassonográfico de certeza é a visualização desse saco gestacional intrauterino, que geralmente aparece a partir de 4 semanas. Uma coisa que eu gosto de lembrar também, caso você fique com dúvida em lembrar a ordem, eu sempre lembro da seguinte forma, que a vesícula vitelínica, que aparece na quinta semana de gestação, o V em romanos é o 5. Então eu lembro que o V em romanos da vesícula é o 5, eu lembro imediatamente que a vesícula vitelínica é na quinta semana de idade gestacional. Se isso te ajudar, use também esse mnemônico que eu criei, que é de lembrar que o V de vesícula vitelínica é o 5 em romanos, e 5 em romanos a gente tem que pensar em 5, quinta semana de idade gestacional. Beleza, tranquilo, saco gestacional eu vejo com 4 semanas, vesícula vitelínica eu vejo com 5 semanas, embrião com batimentos eu vejo com 6 a 7 semanas. Só vejo embrião 4, 5, 6. Beleza, tranquilo. Uma coisa que é interessante falar e é importante ressaltar que para o diagnóstico diferencial entre gestação tópica e ectópica, a gente vai utilizar o conceito de limite discriminatório do beta-HCG. Beta-HCG, que é produzido pelo sincício trofoblasto, que é a parte externa do trofoblasto, lembra disso, né? E esse limite discriminatório é um valor de 1.500 miliunidades por mililitro. Assim, quando você encontrar um beta-HCG com valores igual ou superior a 1.500, sem a visualização de um saco gestacional intrauterino, você deve começar a pensar, poxa, estou provavelmente, fortemente, diante de uma hipótese de uma gravidez ectópica. Beleza, tranquilo, vamos repetir. Então a gente tem que lembrar o seguinte, que é importante ressaltar que para o diagnóstico diferencial entre gestação tópica e ectópica, vai se utilizar o limite discriminatório de beta-HCG, que é estabelecido em aproximadamente 1.500 miliunidades por mililitro. Assim, quando você encontrar um valor de beta-HCG sérico maior ou igual a esse limite superior de 1.500 e sem encontrar uma visualização de um saco gestacional intrauterino no ultrassom transvaginal, devemos pensar fortemente numa hipótese de uma gravidez ectópica. Beleza, tranquilo. Uma coisa que é muito importante também é lembrar a datação da gravidez. A datação da gravidez vai ser muito importante pra gente em si, porque essa datação pode vir por meio do ultrassom, pode vir por meio também da data da última menstruação, isso é interessante pra gente lembrar. Pra confirmação precisa da idade gestacional, o comprimento cabeça nádega, também chamado de CCN, ele é considerado o parâmetro mais fidedigno no primeiro trimestre. Então, quando você avaliar uma idade gestacional, o parâmetro mais fidedigno pra você pensar na idade gestacional é o comprimento cabeça nádega. Em caso de divergência entre a idade gestacional calculada pela DUM, que é a data da última menstruação, e o resultado obtido pelo comprimento cabeça nádega, deve-se optar pelo comprimento cabeça nádega quando a diferença entre esses dois for superior a 7 dias. Vou te dar um exemplo. Chega pra você uma gestante, ela chega pra você e fala assim, doutor, eu tô calculando minha idade gestacional a partir da minha DUM, sabe? E eu percebi que a minha DUM foi dia 15/7/2024. E pra mim, hoje eu devo estar com em torno de 7 semanas. 8 semanas, na verdade. Eu devo estar com 8 semanas. Aí você chega lá e vai fazer um ultrassom dessa criancinha em si. Aí você percebe que pelo comprimento cabeça nádega, pelo CCN, o te mostra pelo monitor do ultrassom que essa gestante tem 10 semanas. Eu vou confiar na DUM ou no CCN? Lembrando que vou confiar em qual? Tem que confiar no CCN, porque resultados em que a diferença foi igual ou superior a 7 dias, eu confio sempre no CCN. Então, a idade estacional dessa paciente não é 8 semanas a partir da DUM, mas sim 10 semanas a partir do comprimento cabeça nádega avaliado pela ultrassonografia. Beleza, tranquilo. Em relação a essa questão diagnóstico da gravidez em relação ao diagnóstico ultrassonográfico, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também para seguir nosso Instagram, seguindo nosso canal, é o @consegue me explicar. Claro, se você ainda não deixou suas 5 estrelinhas no Spotify, por favor, deixe, que você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todos os episódios agora, clique no meu Linktree, vá pra minha aba do meu LivePix e apoie esse trabalho que é feito pra vocês com todo amor e carinho e muito estudo. Muito obrigado por tudo, um grande beijo no seu coração, fique bem, valeu, falou e fui!